Gente, tivemos no início desta semana a confirmação por parte da votação no Congresso Nacional do novo Código de Trânsito Brasileiro. Algumas mudanças importantes no nosso código, como por exemplo a questão da duração maior da carteira de habilitação, o maior número de pontos, né, que podem ir para a nossa conta, digamos assim. E a gente vai tratar sobre esse tema agora, saber quais são exatamente essas mudanças, batendo um papo com o Heitor Coppi. Ele é sócio proprietário do CFC Casa Grande, aqui de Garibaldi, né, do tradicionalíssimo CFC Casa Grande. E o Coppi vai bater um papo conosco sobre essas mudanças e analisar de que forma elas impactam no trânsito brasileiro. Heitor Coppi, prazer falar contigo, bom dia.
Bom dia, sou João Paulo, Luca, do Arado Garibaldi e a todos os ouvintes.
Heitor, mudanças importantes, né, que foram confirmadas essa semana pelo Congresso. Eu acho que em termos assim, de alterações, algumas das mais importantes dos últimos anos, né?
Realmente, foi aprovado aí o PL 3267, né, 2019, que estava tramitando há um ano, né? E finalmente foi aprovado, só que agora vai depender da sanção do presidente, né? E tem os pontos bons, que no meu caso da validade da carteira do motorista, ficou melhor para o condutor, né? Ficou melhor.
Os dois pontos, imagino, né, Coppi, a questão da carteira de motorista e os pontos na carteira são os principais impactos, as principais mudanças?
Os principais impactos são a validade da CNH e a pontuação da habilitação para sofrer o processo de suspensão, né? Então...
Não, perfeito, desculpa a interrupção, eu ia questionar a respeito da carteira, né, esses 10 anos de duração agora. Você considera, então, salutar ter esse período a mais? Porque, vira e mexe, quando a gente percebia, estava na hora de renovar novamente a carteira, né?
Digamos, era 5 anos, passava tão rápido que estava até despercebido, né? Então, agora, até a faixa, até os 50 anos, né, vai passar, quando for vigorada a lei, né, que provavelmente lá por março, abril, vai vigorar. Vai passar por 10 anos, né? Cada 10 anos até 50 anos. E de 50 a 70 vai ser 5 anos. E de 70 acima, 3 anos, né?
Ah, aí entra um detalhe importante, talvez muita gente não tenha percebido. Essa questão dos 10 anos, então, vai até os 50.
Até os 50 anos, né?
E depois mantém os 5, então?
Depois vai manter os 5 até os 70 e após os 70, 3 anos.
Tem muito, hoje, ao menos na regra atual, tem aquela questão dos exames de vista. Já se fala em fazer exames, por vezes, de reciclagem para o pessoal um pouco mais velho. Como fica essa questão? Há necessidade de se fazer esses exames, esses testes, essas provas práticas? Ou permanece somente aquela renovação comum, Coppi?
A princípio, permanece comum. Até foi mais flexibilidade, né? Houve maior flexibilização.
Como é que vai ser o procedimento, então, para renovação a partir de agora?
Para renovação é quando vigorar a lei, né? Então, eu entendo que a partir do momento que o condutor chega no CFC, um órgão do trânsito, para renovar a sua habilitação, o médico vai lançar os exames e abaixo dos 50 anos, ele vai ter a validade da sua carteira do exame até 10 anos, né? E acima, então, os 5, e após os 70, então, vai poder 3 em 3 anos, né?
Em tese, seria um caminho mais prático para a renovação, então?
Mais prático, acho que vai, está tendo, mas vai, acho que vai também por causa da tecnologia, né, que vai ter os aplicativos aí, acho que vai ser mais rápido ainda, né? Vai facilitar melhor para o condutor. Salvo os motoristas profissionais, né, que tem que passar por exame toxicológico, eles têm que... Então, como exerce atividade, né? Ele tem que passar por um exame psicotécnico. Então, isso aí, o psicotécnico, ele vai dar o direito pela pontuação dele, quanto à pontuação, que houve uma flexibilização, né? Que passou 40 pontos para o pessoal sofrer o processo administrativo de suspensão, né? Então, até então, hoje, atingiu 20 pontos, ele sofre o processo, já é instalado o processo administrativo de suspensão de dirigir, né? Então, agora passou a 40 pontos, mas 40 pontos pelo seguinte, o condutor que não sofrer infração gravíssima, só não sofreu uma infração gravíssima, só infrações leves, médias e graves, né?
Caso esse condutor ele tenha cometido uma infração gravíssima, diminui então esses pontos?
Diminui o processo para instaurar o processo que diria. Se o condutor sofrer uma gravíssima, ele vai nos 30 pontos, né? Nos 30 pontos ele sofre o processo de suspensão de dia. E se ele sofrer duas gravíssimas, então ele passa nos 20 pontos.
Ah, tá aí um detalhe que eu te confesso que não sabia, Coppi, e é importante até de trazer para os nossos ouvintes essa diferenciação, ou seja, porque tem muita gente achando até, né, que 40 pontos agora todo mundo vai correr adoidado, mas então a infração gravíssima, se o condutor cometendo uma infração gravíssima, ele não vai precisar chegar aos 40 pontos para perder a carteira.
Se ele não cometer nenhuma infração gravíssima, ele vai nos 40 pontos para sofrer o processo.
Aquela infração comum, assim, alguma multa de trânsito comum, nada de...
Cinto, essas coisas,
Questão de isso, cinto, pisca-alerta, enfim.
Esses detalhes. Então, aí, no caso, ele pode atingir os 40 pontos para sofrer o processo. E se ele tiver uma gravíssima, então, nos 30 pontos, ele sofre o processo. E se tiver duas, então, ele passa nos 20 pontos e sofre o processo novamente.
Perfeito. A gravíssima é a que acumula 7 pontos, né?
São 7 pontos.
São 7 pontos na carteira.
É ultrapassagem, envolvimento de álcool, né? Que em si a própria infração do álcool já sofre o processo, né? Isso aí não é para somar os pontos, mas é outras infrações, né?
Sim. É um detalhe importante também essa questão dos pontos, porque muita gente até está achando que agora está tudo liberado, né?
Não é bem assim.
E longe disso. Porque eu até via, né, na televisão e no rádio também, outras discussões em torno, né, desses 40 pontos. É benéfico, não é benéfico, auxilia, prejudica o trânsito, enfim. Então, tu acha que esses detalhes que estão permeados aí também vão dar uma segurada no pessoal, tu acredita?
Mas eu acho que na parte da pontuação houve uma flexibilização muito, como é que eu diria, muito frouxa, né?
Se exagerou demais na flexibilização?
Exagerou, porque os estudiosos, os entendidos de trânsito, eles classificam esse PL 3267 aí como o PL da morte, né? Porque você analisa, olha, eu sou condutor, eu tenho 19 pontos. Tá? Eu estou circulando para ir para a bairro, eu tenho que me cuidar, tenho 19 pontos, se eu atingir hoje 20 pontos, eu sofro o processo. Então vou me cuidar, 19 pontos. Agora, se eu tenho 19 e eu sei que eu preciso de 40 para sofrer a suspensão, aí eu vou acelerar, vou andar, vou me cuidar menos, vou ter menos consciência no trânsito, que vai acontecer o quê? Aí, então, gera mais multas, o bolso do condutor, ele vai ter que desembolsar mais, ele vai ter que pagar mais multas, quer dizer que as multas vai subir cada vez mais, né, assim, sei lá. Eu acho que parte da pontuação houve uma flexibilização muito alastrada.
É porque a gente está falando do dobro de pontos, né?
O dobro, 40 pontos, né? Então o pessoal não vai se cuidar muito e vai avançar. Sabe que se a pessoa não tem muita consciência no trânsito, ele vai sofrer, ele vai causar muito, eu acho que vai dar muito acidente. Tomara que não, mas eu acho que isso aí não foi muito bom.
Essas mudanças são confirmadas justamente numa semana que a gente está na semana do trânsito e que está se encerrando a década do trânsito seguro, né? Pela segurança no trânsito, um movimento que foi lançado lá em 2010 e que agora completa 10 anos. Não deixa de ser, imagino, para vocês que têm batalhando muito a questão da conscientização, um pouco, não sei se frustrante a palavra, mas vocês não gostariam que tivesse essa flexibilização, né?
Vem de encontro, isso aí é o condutor, o nosso trabalho, as instruções, a qualidade do ensino, né, da consciência do condutor, né, porque você vê agora também a semana do trânsito, né, perceba o risco e proteja a vida, né, que o objetivo seria, a população ela tem que ter uma importância, mudança de atitude, ela tem que evidenciando que cada um é responsável pela segurança, de todos, né? E por isso, deve perceber os riscos, proteger a própria vida e os demais. Agora, com essa flexibilização da pontuação aí, eu acho que isso aí é um bom contra, né?
É verdade. Eu sei que não, né? Mas acho que não deixa de ser um sinal preocupante isso, né? Mesmo com essa questão das infrações gravíssimas, mas que nem você disse, vai trazer um relaxamento, talvez, aos condutores, né?
Vai no trânsito, vai ter um relaxamento. Agora, no lado dos caminhoneiros que vivem na estrada, que vêm a seu pão, exercem suas atividades no volante, aí, claro, isso tem que estar, está na chuva, tem que molhar. Mas também, 40 pontos de tolerância, tranquilo, pá, é uma coisa que, né, um ano, 12 meses, né, passa rápido também, né? Uhum. Mas eu acho que a pontuação devia ser modificada de forma diferente. Claro, vai envolver gravíssima, claro, mas mesmo assim, vai ser a indústria da multa, vai crescer mais aí.
O consumidor vai acabar pagando no seu próprio bolso, porque vai ter esse relaxamento e aquelas multinhas vão aparecer, né?
Isso aí que vai acontecer. O pessoal vai desembolsar mais dinheiro, vai pagar mais multa, vai pagar multa, e depois quando informa, aí a multa duplica, triplica, e os valores, quando vão licenciar o veículo, se apavoram, né? Fica surpreso no valor que tem que pagar. Aí tem que pagar porque quer licenciar seu veículo, porque andar tem que ser assim.
Tá certo. Bom, Copio, aproveitando que temos mais uns minutinhos ainda, a gente está falando aqui sobre a questão do Código de Trânsito Brasileiro, eu queria falar contigo um pouquinho sobre esse período de pandemia, porque a gente sabe que os CFCs ficaram parados por um bom tempo, né, desde março e retomaram, não faz muito as atividades. Como é que está o ritmo de vocês agora, de trabalho? Está dando para recuperar, entre aspas, aquele atrasado daquela turma que estava precisando fazer carteira e não conseguiu nos primeiros meses da pandemia?
Olha, nós realmente ficamos em torno de 2 meses parados. Aí voltou o serviço, voltou, mas gradativamente. Você sabe que todo aquele procedimento, aquele protocolo de higienização, cuidados, né, especiais. Então, aí o que foi acontecendo? O condutor, o candidato, ele completa os seus 18 anos e não quer saber, ele nem solicita a sua primeira habilitação, né? Então, aí o fluxo, a demanda de solicitar, de tirar a carteira, aumentou bastante, né? Então, o que está acontecendo? A entrada dos candidatos está vindo normal, o que é bom, né? E não está saindo, não está despachando, né? Uhum. Você pode ver, está no estado, já está usando uma tarefa aí para conseguir desafogar esse acúmulo de candidatos que temos aí. Tem candidato com um acúmulo para a prova teórica, tem acúmulo para a prova prática. Aí eles liberaram para o CFC mais ou menos quase a metade das vagas que nós tínhamos antes da pandemia, né? E agora a quantidade é pequena, aí reduziram mais ainda essa semana aí, e os candidatos ficam tudo vagos, eles são ansiosos, sabe, que a juventude é ansiosa para tirar sua habilitação, né? Uhum. E então está causando um transtorno assim, no estado todo, né? Você pode acompanhar as notícias que a coisa está muito, muito complicada, tipo.
Nesse ritmo aí que tu me fala aí, que desses acúmulos, para vocês recuperarem um ritmo normal, uma rotina normal, eu acho que é questão de um ano no mínimo, né?
Olha, eu esse ano eu não tenho esperança, né? Esse ano eu acho que não. Vamos ver, talvez, com o surgimento aí da vacina, que seja uma coisa eficaz, né? Porque o tempo vai passando, os candidatos vão completando seus 18 anos, eles vão solicitando serviço, vamos ter um serviço bom, o pessoal da minha juventude, né? Tem que estar encaminhando sua habilitação, já vem aquela preocupação, mas quando é que eu posso ter a carteira? Mas agora vamos ver, porque o Detran não liberou tantas vagas para teórico, tantas vagas para prática, antes era o dobro, e despachava melhor, né? Então está ocasionando um acúmulo de candidatos aí, está tumultuando, enfim.
Tá certo. Copi, obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês aí no CFCs, a gente sabe que ainda vocês não estão tentando, né, voltar a esse ritmo, mas enfim. E vamos torcer que o pessoal tenha consciência no trânsito, acima de tudo, né, que essas flexibilizações não prejudiquem as nossas estradas, né?
É isso aí, João Paulo, consciência, temos que ter consciência, né?
É isso aí.
Consciência, eu agradeço a Rádio Garibaldi pela oportunidade, a todos os direções da rádio e aos ouvintes que nos ouviram aí com atenção.
Perfeito. Obrigado, uma boa quinta-feira para vocês, bom trabalho.
Obrigado igualmente para vocês também.
Nós conversamos com o Heitor Coppi, sócio-proprietário do CFC Casagrande, e as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que dependem, né, da sanção do presidente Jair Bolsonaro ainda, mas como foi o próprio executivo que enviou essas mudanças, obviamente vai ser sancionado, vai ser aprovado e entra em vigor muito em breve. O Congresso já aprovou nesta semana. 9:45 ou 9:45 para os íntimos, intervalo, depois a gente volta com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.